Bernardo Martinez, 16 anos, foi diagnosticado como autista antes de completar 2 anos de vida. Isso ajudou no tratamento e hoje ele é personagem de um livro que trata da importância do diagnóstico precoce para a melhoria na vida do paciente. E Bernardo não é só o protagonista do livro, mas também da vida dele. E não se cansa de agradecer quem fez parte dessa história.
Eu sou muito feliz. Eu agradeço por isso a minha mãe, minha irmã, meu pai, por terem dado continuidade ao meu tratamento e a todos os meus demais familiares, como meus tios, meus primos, por terem me apoiado durante tudo isso. Além de meus amigos, por terem me apoiado e por terem me incluído em sociedade para que eu pudesse ser feliz.
Bernardo e a família estavam entre os convidados da solenidade realizada nesta segunda-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa, que comemorou o Dia de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. Organizado pelo deputado Felipe Francischini, do Solidariedade, o evento reuniu lideranças religiosas, especialistas, pais de autistas, a vice-governadora Cida Borghetti e o deputado federal Fernando Francischini. Entre os objetivos do encontro estava o anúncio da aprovação de uma lei federal na semana passada, que inclui no protocolo do Ministério da Saúde as diretrizes para identificar as crianças autistas na rede pública de saúde, fornecendo uma série de perguntas para detecção precoce da síndrome. Explica Fernando Francischini, que foi o relator da proposta na Câmara.
Quem tem condições financeiras levava o filho ao identificar um problema, um primeiro risco, para um profissional. Agora, a pessoa carente que está no Sistema Único de Saúde, que não existia a obrigatoriedade de se estruturar um serviço como esse, um protocolo, um diagnóstico precoce, muitas vezes identificava muito tarde. Isso mostra como os profissionais que estão nessa solenidade hoje dizem costumeiramente nos eventos, a identificação precoce possibilita a recuperação, o tratamento com maior eficácia. O tratamento dos 2 aos 8 anos é o que faz a diferença. Se você identifica muito tarde, o desenvolvimento cognitivo da criança muitas vezes torna irreversível o tratamento.
O coordenador do estudo, que envolveu 250 especialistas e em que o protocolo foi baseado, é o Dr. Alfredo Jerusalinski. Ele demonstra preocupação com o aumento significativo nos casos de autismo nos últimos 30 anos, porque acredita que os médicos acabam diagnosticando de forma errônea a síndrome, o que, na opinião dele, prejudica o tratamento. Por isso, a importância da orientação, da detecção precoce e do cuidado familiar, fundamentais para os bons resultados no futuro.
Há, certamente, pelo menos 1/3 das crianças autistas que alcançam níveis de recuperação totalmente compatíveis com a vida normal. Isso não quer dizer que não tenham suas particularidades, seus restos sintomáticos. Todos temos restos de sintomas de nossa vida. Todos somos ex alguma coisa. Tem ex autistas, né? Ex neuróticos, ex obsesivos, né? Ex abandonados, ex melancólicos. Todos temos algún resto de algo que perdimos o algo que fomos y por suerte conseguimos superar. Los autistas no son excepción a esa regla.
Felipe Francischini quer ir além, estuda a possibilidade de elaborar um projeto de lei estadual para estender o protocolo também à rede privada.
Seria uma questão de regulamentação parecida com o que foi feito em esfera nacional quanto aos hospitais do SUS. Como estamos na esfera pública, muitas famílias não têm as condições mínimas financeiras para custear esses tratamentos. Então elas têm que ter acesso aos seus direitos e têm que saber onde procurar esses direitos quando se confirma o caso do autismo na família.
O autismo é uma síndrome neurológica genética que atinge 70 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, são 2 milhões de portadores. De cada 5 autistas, 4 são meninos. Existem graus no transtorno: leve, moderado e grave. Os primeiros sintomas costumam aparecer já no primeiro ano de vida e os principais alertas a serem observados pelos pais são: quando o bebê não se aconchega ao colo, quando não faz contato visual, ausência de sinais sociais, como dar um tchau ou jogar um beijo, por exemplo, Outro sinal frequente é a falta de interesse pelos brinquedos e, por último, a ausência de troca. A psicóloga Maria Helena Kennett conta que, além de se observar esses sinais, um tratamento bem feito é capaz de amenizar a síndrome e garantir uma vida normal aos pacientes. O problema é justamente a falta de estrutura, tanto pública como privada, para que isso seja possível.
Muito difícil que esses sinais de alerta sejam detectados mesmo por profissionais da saúde quando a criança é muito pequena. Então, infelizmente, algumas crianças chegam para a gente para tratamento com 3 anos, onde se perdeu um período fantástico do desenvolvimento, né? Então, os quadros leves que sejam tratados adequadamente e precocemente terão os melhores resultados sempre.
O livro que conta a história do Bernardo foi escrito pela mãe dele, a jornalista Luciana Mendina. A publicação O Autismo Tem Cura pretende mostrar a outras mães e pais que é possível, sim, deixar o autismo para trás e mudar de vez a realidade dos filhos.
Ele teve um tratamento médico diário, muito intenso, e hoje eu posso dizer que ele está praticamente curado. Tem 16 anos, está no segundo ano do ensino médio, diz que vai fazer biologia, tem amigos, está muito feliz, tem uma vida plena. Ele está muito bem, ele está feliz, que isso que importa para mim.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.